Il se fout du lait rocher.
Aia e o cazul meu, nu se simt mai bine când zic că nu o să le vende goal, etc. Nu, nu este de aici, e o ondă.
Nu, el este de aici.
Nu, răspunde la video,
ne? Nu, el este de aici. Nu este el.
E ela. A personalidade. Mas agora, mente igual, por exemplo, que esquece que aparece.
Não. É igual o Amadis que aparece para ele, aparece para o outro, aparece para o outro, aparece para o outro. São espíritos que padam, que tem a vibração aceitável por ele e que padam já o corpo. Igual a figura que você tem de Amadis, aí ele diz: Amadis, olha, oh, louvado seja. E é um espírito uma vez pior que ele. Compreendeu?
Uhum.
Ficou claro isso?
Tá, sim, a gente tá tentando clarear. Tentando.
É, quem não estudou física agora fica difícil, né? Mas tudo isso que eu tô falando agora é futuro lá. Não resolve nada, mas é elevação espiritual.
Isso, o futuro tá vindo bem, né? É possível. A pessoa. Através de leituras e observação de ensinamentos, ela se contactar com, não diretamente com o espírito, mas que seja o pensamento daquele espírito.
O que é Amadis? O que é o Amadis? Isso os avali que nós vamos falar da Umbanda. O que é Amadis?
O espírito.
Hã? Não. É uma falange espiritual. Então você tem o espírito Amadis, que não se chama Amadis, porque Amadis é o nome que chega, o espírito sem nome. A forma que eu chegar é a forma que eu chegar, porque espírito não tem forma. Que comanda uma série de trabalhadores que trabalham no nome dele. Que são espíritos diferentes daquele, individualidade diferente, mas que para servir ao próximo, alunos e aprendam a orientação do Chico. Então, quem é o falangeiro de Ogum? O Ogum que vem do ter? O espírito alune. Porque o Ogum está lá em cima. Quem é pai do aqui de Aluan? Não sou eu. Eu sou um espírito. Sem nome, sem cor, sem chefe, sem raça, sem religião. Que trabalho dentro de uma falange pai do aqui de Aluan. O que é uma falange pai do aqui de Aluan? São espíritos que trabalham com uma energia que tem uma determinada amplitude e uma determinada velocidade. Acabou. Essa é uma banda não mítica. Não é o meu pai ou Salá. É Deus. E um espírito, que eu chamo de Salá, que trabalha com uma energia dentro de uma onda velocidade.
Só uma pergunta. É, seria possível, por exemplo, então a gente conhece, vamos dizer, essa figura, né? Pai do Aquino Luana.
Você não conhece a figura de pai do Aquino Luana? Você conhece o desenho que fizeram dela?
Aí poderia ser, por exemplo, nessa reunião é um espírito que está acontecendo com a gente. Numa outra, tem um outro espírito que também se identifica com
o. É por isso que às vezes você vai no chão e fala com o pai do Aquino, você vai no outro e fala com o outro. Mas como? Eu falei com você, você não sabe?
Isso é válido para a psicografia também?
Isso é válido para tudo. Isso é vida. Vida é um universo. O universo é tudo igual. Vale para tudo. Por isso eu disse, antes de falar da humana, vamos falar da religião. Tudo é igual.
Mas não, a gente acha que é o mesmo que é o
mesmo. Olha, quantas vezes, só para contar, quantas vezes tem gente chorando a morte da mãe e que a mãe não pode mais ficar aqui, e o espírito toma forma de mãe e vai lá do lado dele. E ele está idolatrando a mãe e outro espírito.
O que a gente viu, por exemplo, o mais conhecido são as psicografias do Chico Xavier.
Tem muito Chico Xavier agora na faixa.
Na época,
porque pela elevação, eles atacam uma.
Amém. Mas aquelas escritas que ele fez do Emmanuel, por exemplo.
Emmanuel é uma falange.
É uma falange.
É uma falange. Eu nunca acredite num espírito choque e não sentir o vivo. E Deus não desça. Deus toca os espíritos. E a gente já está mais com você. Se você ficar idolatrando Emmanuel, ele é muito espírito.
Bobo.
Agora uma curiosidade. É, agora quem está fumando?
Fumando.
Quem é fumar?
É pôr na boca e tá fumando. Pôr na boca esse papel aí.
Quem é fumar?
Está pitando.
Quem é fumar? É uma xixa-chão. Você tem a xixa-chão e está fumando. A xixa-chão começa no ego. Então, fumar não está aqui, fumar está no ego. Não tem outra palestra chave que vem mesmo sobre a Chico, Chico agregado. Um do agregado é a xixa-chão. Aí nós vamos explicar assim, direitinho. Quem fuma, quem cria o fumar é o ego. O fumar não tem nada a ver com isso. Fazer isso, porque você pode fumar, xixi isso.
Então, o que seria esse ato?
Esse ato?
É o que está acontecendo.
Que ato?
De fumar.
Olha o que ela falou. Isso é importante. Pegar este fluido universal, levar este fluido universal. O que tem entre este fluido universal e esse fluido universal? Então você está levando fluido universal através do fluido universal? Não. Você está codificando aos poucos fluidos universais que ando o que eu chamo de ilusão de achar. Deixem animados aqui. A mesma folha em banco você vai desenhando posições diferentes. É isso que o ego está falando e que você chama de fumar. O ato é isso. O fumar nasce no ego.
E essa programação foi feita quando?
Agora. Essa programação faz parte do que nós chamamos de ego humano. Todos têm a mesma. O ego tem dois tipos de decodificação. Ela sabe disso. A decodificação genérica, de todos nós, o pacai de parede. E a decodificação individual, que todos olham para cá e depalei. Um vê vivo, outro vê sujo, outro vê bonito, outro vê feio. São as duas decodificações. Então, essa aqui, a chão, está no ego, foi montada por Deus para o planeta Terra. E todos têm isso.
Mas o pai Joaquim, que está usando essa...
Quem está usando o este não é mais o aqui.
Quem que é?
Aliás, eu não estou usando este. Eu estou usando o ego universal. Quem está usando não é mais o aqui, sou eu.
Então, você está usando para quê? Qual que é a finalidade?
Eu não estou usando.
Por que a gente chama de pai Joaquim?
Você está guiando o meu... Senhores e senhoras, do lado de fora de vocês, só existe fluido cósmico universal. Do lado de dentro, surge este, surge o movimento, surge a chão, surge as outras coisas. Porque aqui, agora as mulheres vão entender, quer ver? Sabe o que é o universo? Uma marcha de bolo homogênea. O mesmo elemento homogêneo. Já viu a marcha de bolo? E o ego é que decodifica pedaço dessa massa que animais. Mas do lado de fora é tudo um mosaico em campo. Então, eu estou usando este? Não. Você está criando o meu uso deste.
Então, para que finalidade? Colocar em prova?
Para poder, vamos dizer assim, ser instrumento para o seu ego usar. E para que você, que só acredita no que vê, possa acreditar. Eu poderia estar baixando isso sem palavras, sem sons, sem visão, direto para cada um. Só que o ego não deixaria você acreditar. Assim como vocês enxergam milhares de coisas e não acreditam.
Ah, isso é muito da minha cabeça.
Durante o sono, o ego se estabiliza, desaparece, tudo, o que que acontece?
O ego continua. O ego está ligado ao espírito, não à carne. Aliás, que é sono. Quem dorme?
Exatamente.
A carne não dorme, o espírito não dorme, o que é sono?
Exatamente.
Então, é sono.
Ah, mas
é o que existe é que você desliga o consciente, mas continua ligado ao ego no que você chama de inconsciente.
Inconsciente.
Você pode desligar isso agora, no incêndio, meditação.
Então nós temos uma outra codificação.
Desligar então o ego.
Como assim?
A meditação é desligar
o consciente.
O consciente.
Não é, mas deveria ser.
Nós temos então uma outra programação quando a gente está nessa consciência desligada, porque quando a gente volta, a gente codifica os sonhos de uma maneira diferente. Então é outra codificação dentro da codificação.
Exatamente. Aliás, Deus acabou de mostrar isso para vocês. O que não ouviu falar no filme? Não ouviu? O que viu da vida? É. A realidade virtual. Já ouviram falar em realidade virtual? Quem já viu um documento no corpo do GWW? Aquilo não existe. Não existe aquela letra. Aquilo é uma gela. Zero e um, sistema binário. Não existe A, B, G, só você vê. Por quê? Porque houve uma decodificação para o que você vê. Essa é a sua vida. O ego decodificando. O ego é um grande programa de computador. Isso é isso. Não dentro do que foi criado, mas ele é o Deus. É o Senhor Supremo.
Então nós assistimos um filme, um documentário, que fala que tem 400 mil estímulos, mas o nosso cérebro só capta 2 mil.
O cérebro não capta nada, porque o cérebro não é inteligente para captar. A ciência diz que o cérebro capta. O cérebro é como se fosse assim. Olha, veja bem. Levante, doutor, levante o baixo aí para mim. É, você. Levante o baixo aí. Por que que você levantou o baixo? Explica cientificamente. Porque o cérebro emitiu uma onda elétrica que deu um choque e o músculo fez isso. Não é essa a informação? Ele não disse que o cérebro emitiu, disse que veio uma onda. Só que ele não disse da onde. Essa onda vem do espírito. Então, por isso existe a morte cerebral, quando o espírito não está mais ligado. Ele não joga onda elétrica para fazer o corpo mexer. Então, veja, o cérebro é como se fosse uma mesa de telefone. Aonde vem a ligação da rua e ele transfere para os amados. Isso é o cérebro. Então, essa parte do cérebro cuida disso. Não, essa parte conecta o espírito a isso. Isso é isso. O problema é que, como o moço disse, pode alcançar Deus pela ciência? Pode, desde que você use a ciência para Deus. Mas a ciência não trabalha com Deus. Tudo onda elétrica, mais nada que isso. Onda elétrica focando com onda elétrica e produzindo a ilusão da chão. Fala.
Sobre a visão do ser humano, as diferenças intelectuais entre as pessoas significa que a diferença está no espírito de cada um.
Não, significa que a diferença está na porta de cada um. na prova.
Você pediu para nascer mais burro para ver se você ama a Deus sendo burro. Ou você pediu para nascer inteligente para ver se você ama a Deus sendo inteligente. O problema é que você se culpa de ser burro ou se você queria de ser inteligente. Não ama a Deus.
Não, eu estou em cima dessa explicação do arco.
Né? Eu achei.
Foi uma...
O que eu estou querendo mostrar é que toda personalidade humana, que é a personalidade do ego, que o ego é o ser humano, toda capacidade do ego, de ele já chamou, é toma para o espírito. Faça uma coisa, corte a mão no joelho. Quem colocou sua mão no joelho?
Isso.
Pela sua explicação, o espírito.
Isso. Mas se eu não tivesse de picado, você, no momento que você sair daqui, você vai dizer que você colocou.
Porque o cérebro me deu o comando.
Isso. Então, a cada ilusão que achamos, Deus está lhe perguntando: e agora? Você vai acreditar em mim ou em você? Você vai acreditar que eu sou a causa primária ou você fez sem a minha presença? Então, tudo que o ego tinha, a ilusão da chance de colocar, que você não colocou, é o desenho animado, a ilusão da chance de colocar foi criada como um povo para você.
Entendi.
Ficou claro agora o ego e o ser humano, mas tudo. Não se preocupa só com a simulação, a dor de barriga também, o fazer cocô também. Você pode ver se você fez, poxa, foi Deus que fez, como causa primária.
Por que a gente aprende e se esquece tudo de repente e faz tudo
de novo? Porque o ego não lhe deixa você se levar. O ego não quer que você se lembre. Porque o ego não quer ser vestido. Então você precisa ir se desligando aos poucos. Você precisa ir aos poucos, lutando contra você mesmo. Você diz: essa blusa é banca. E você diz, oxe, é. Porque quem está dizendo que é banco é você. Banco é isso, ó. Uma onda elétrica que você está codificando como banco. Eu não sei o que é. Agora, como você não presta nem atenção no que está fechando, mas está prestando atenção nos outros, para ir falar se os outros estão dizendo que você acha que deveria estar, você é escravo do ego. Não estou falando de você ser humano. É escravo do ego. E ao ser escravo do ego, não chega a Deus. E aí Paulo diz assim: Cristo veio trazer a verdadeira liberdade. Que a liberdade, você se libertar dos padrões humanos. Vou lhe contar uma passagem. Cristo estava andando com os apóstolos e tinha um cachorro morto. Os apóstolos de Cristo eram tudo cheio humano, né? E aí os apóstolos disseram, caçou para a boca, usar cartucho para ir fora, né? E aí os apóstolos disseram, coisa ruim, que cheiro ruim, que coisa feia, e passaram de longe. Cristo falou, olhou e disse, que belos dentes ele tem. O cheiro humano foge do que ele não gosta. O espírito olha e tem uma visão e põe. Sem gostar ou não gostar.
Vamos supor que a gente tem escolhido um caminho e durante esta vivência, por exemplo, a gente não pode transformar, modificar.
Não pode.
Isso que eu acho que é
espírito. Você não pode alterar, porque agora o que você quer é a felicidade terrestre, é a sua satisfação. Enquanto lá em cima o que você queria era a felicidade incondicional. Então você não pode alterar, porque a sua motivação ligada ao ego é diferente da sua motivação.
Nada.
Se você fizer caridade para quem não merecia como povo receber caridade, você, vamos dizer assim, interferiu na encarnação dos outros. Você teria que ser muito potente, mais do que Deus. Que aliás teria sido pego de surpresa. O Senhor onisciente do universo foi pego de surpresa. Ele programou uma encarnação e você pode interferir nela.
Por favor,
você.
Você.
Já está tudo escrito, então, né?
Você, enquanto ego, não pode. Mas o espírito pode.
Não.
quer.
Mas não entendi.
Olha, pai, eu vou dizer uma coisa que, por favor, guarde. O Espírito não está nem aí para os outros. Ele está preocupado em fazer a elevação espiritual dele.
O
amor ao próximo se baseia exatamente nisso. Porque enquanto ele não sair do mundo de Paulo e expiação, não pode estar outro.
Pode
aqui? Ele está outro.
Para evoluir,
né? Para evoluir. Então ele quer sair logo daqui. Não para ele sair, mas para dar a oportunidade de outro ser aqui. E fazer a caridade material é amor? Leia o livro do Espírito sobre caridade.
Só na
a pergunta é assim: o que o senhor entende por caridade? Respeitar o outro. Essa é a verdadeira caridade. Que foi o que nós acabamos de fazer. Ele quer te dar mal, ele quer ficar sem comer, porque se está sem comer foi ele que escreveu. Louvado seja Deus, eu respeito. Agora, se eu estou dando a comida, eu estou dando, mas eu não me sinto na obrigação de dar. É a diferença do bicho e do não bicho. Lembra que nós falou? Não é ser viciado em não dar ou ser viciado em dar. É o caminho do meio. Quando eu der, eu dei. Quando eu não der, eu não dei.
Dentro do meu pouco conhecimento, mas dentro da codificação do Kardec, como fica o livre-arbítrio nessa situação?
O livre-arbítrio fica dentro da codificação de Kardec, como é dito na pergunta 258. Por favor, leia.
Fica comigo.
A codificação de caderno, você perguntou? A codificação de caderno está no livro do livre-arbítrio. Então está certo. 258, por favor. 258, né, filha? 259, né? Mas leu outro lá na caixa dela. É a primeira pergunta do subtítulo, a escolha da sorte. Outro.
No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? A resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio.
O livre-arbítrio é escolher o que você vem fazer aqui.
Não é fazer aqui. Não, depois escolher o que ele mudar.
Mas na frente, ele pergunta se há fatalidade. Mas na frente, ele pergunta se há fatalidade. E aí o Espírito da Verdade diz: não. Quando o Espírito escolhe suas provas, ele cria uma espécie de destino. Falo isso com relação aos atos, porque ele é senhor de assar bom ou mal o que está acontecendo. Então o livre-arbítrio é dois. Um exercido antes da encarnação, quando você cria o que vai fazer aqui. E o outro, quando você vivencia o que escreveu, se você vai achar que aquilo é bom ou mal para você.
E aí nós vamos criar um ambiente para a própria encarnação, a próxima.
Como assim?
Por exemplo, eu já escolhi, mas as minhas atitudes aqui...
Não, não as suas atitudes, a sua escolha é bom ou mal, não a atitude física.
Não, então vai, minha escolha do bem e do mal vai... resultar na minha próxima encarnação.
Vai, porque quando você escolhe que aquilo é mal para você...
Posso ler a pergunta 267?
Pode.
A pergunta é assim: o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Aí a resposta: o seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas o estado de espírito, frequentemente, vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda assim, ele pode fazer nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria.
Isso, liberta da matéria. Mas e com o que ele liberta da matéria? Ele liberta do ego. De 99,99999999. O que está tendo é.
Mas ele consegue um pouco.
Não consegue. Olha, não vamos tratar esse chão como ego. A ega, vamos dizer assim, a grande maioria não muda uma vírgula. Aliás, isto diz, da lei não se tira um ponto nem uma vírgula. A Hebe, vamos dizer assim, a grande maioria não muda uma vírgula. Aliás, Cristo diz, da lei não se tira um ponto nem uma vírgula.